fotógrafo profissional e professor de fotografia há mais de 25 anos, Paulo Roberto passou pela publicidade e pela moda, mas é sobretudo no retrato que o seu talento se revelou. Este ano celebra 20 anos do seu álbum Pequenas Histórias, um livro premiado que reflete 15 anos de carreira com um olhar único e quase uma centena de personalidades das artes plásticas, música, cinema, teatro e letras, que deu depois uma grande exposição na Central Tejo. Olá Paulo e bem-ajas por teres aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador, é um prazer estar contigo.
Olá João Paulo, é para mim também um grande prazer.
Tu, realmente, para tudo o que é publicidade, editorial, fotografia de autor, as agências que tu passaste, as Ogilvy's e as Walter Thompson's desta vida, as revistas, as publicidades que fizeste à Nikon, à Olympus, à Minolta, mesmo dentro do teu próprio meio, da Kodak, as revistas, o Homo Vogue, a Elle, a Máxima, a Madame Figaro, Tomorrow, publicaste em tudo o que é grandes meios e, sobretudo, muito o retrato e a moda. Mas tu já tinhas desde pequenino este ensejo de ser fotógrafo? É uma coisa que nasceu quase contigo?
É verdade. Isto nasceu comigo, tinha eu 14 anos. O meu pai ofereceu-me uma câmara automática que chamavam-se Kodak Instamatic.
Ah, eu ia perguntar se era essa, porque eu lembro dessas muito bem.
Kodak Instamatic, não é toda de plástica e etc.
Exato.
E lembro que o meu pai me ofereceu a máquina e um rolo ou dois, pronto, aquilo eram umas cartridges, não era bem um rolo, portanto era uma cartridge, etc.
Sim, uma espécie de cassete, uma coisa uma mais cassete, larga.
Exatamente. E foi isso. E fiz o primeiro rolo. Fiquei entusiasmadíssimo. A seguir comprei fui procurar, tenho que encontrar qualquer coisa para livros, etc., que me ensinem a revelar. E assim foi. Revelei o meu primeiro rolo passado uns meses, talvez. E foi aí, quando eu vi o negativo, depois de revelado, que se fez aquela luz, aquele
epifania.
Flash, aquela epifania que é isto que eu quero.
Tu, nessa altura, ainda eras para aluno do Padre António Vieira.
Exatamente.
Eras aluno do liceu. Mas ficaste logo seduzido pela moda. Tu tens a parte da fotografia de moda e do retrato, são duas coisas que te atraem muito. Retrato em particular. Porquê esse fascínio por fotografar as pessoas e captá-las com o teu olhar?
O retrato aparece... Bom, eu sempre gostei de fotografar pessoas. Aqueles primeiros anos, até aos 16, 17, 18 anos, andava a experimentar, a tentar perceber o que é que eu mais gostava dentro da fotografia, não é? Animais no zoo, como é evidente.
Claro.
Natureza.
Viagens, paisagens.
Viagens, etc., por aí fora. Mas depois comecei a interessar-me mais pela fotografia de pessoas. Eu... Quando saía a Foto, lembras-te da revista
muito
Foto,
bem,
não é? Saía todos os meses, lá ia eu a correr comprar a Foto daquele mês. E pronto, e na Foto havia sempre muita coisa de moda e de retrato e boudoir e etc. Não sei o quê. E então foi aí depois que comecei a interessar mais pelo retrato e pela moda e pelo retrato. Pronto, a moda porque tem aquela parte mais visual, mais exuberante, etc. O retrato, mais tarde eu comecei a entender o retrato como sendo aquilo que me iria guiar mais tarde na minha carreira. E foi aí que eu descobri o Greg Orman, foi precisamente numa Foto.
Exatamente.
Numa revista Foto.
Que depois já escreveu para ti também, por fácil dos teus livros, é uma pessoa, uma referência. Tu, é isso mesmo que eu ia falar, não? Tu estudaste fotografia também, tu aprendeste com alguns dos mais importantes fotógrafos do mundo, como falaste no Greg Orman, mas também o Joyce Tennyson, o John Goodman, o Kevin Lynch, uma série deles.
Exatamente.
Tu quiseste e foste para a França, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, até em Tóquio tu estiveste a aprender com os melhores, em workshops, os melhores fotógrafos do mundo.
Eu em Tóquio não, mas o Greg Orman é que é professor nessa tal universidade em Tóquio que está mencionada.
Nobechi, sim.
Exatamente.
Nobechi Creative.
Mas não, foi basicamente, primeiro estudei em Portugal todos os cursos que havia, eu frequentei o Instituto Português de Fotografia e fiz os cursos todos que havia lá. O Iniciação, o Básico, o Nível 2, o Nível 3, o Revelação a Preto e Branco, Revelação a Cores, etc. Quando já não havia mais cursos, o que é que eu pensei? Tenho que estudar
lá
mais
fora.
Lá para fora.
Exato.
E então fui para a França fazer o meu primeiro curso sobre, precisamente, retrato. Chamava-se Portrait. E era o meu mestre, era o Laurent Biancani, e durante uma semana não fiz outra coisa senão fazer retratos e nus, não é? São histórias depois engraçadas. Lembro-me uma das vezes que estava em frente ao modelo, o modelo tira as roupas e eu fiquei
embasbacado.
Parado, e ela perguntou: o que é que se passa? Eu achas que eu não sirvo para. Não, serves perfeitamente, eu é que não me sinto à vontade, não és tu, que já estás despida, sou eu, é que estou vestido, é que não me sinto à vontade, se não te importas, voltas a vestir a roupa, e eu, a passo e passo, vou então fazendo as fotografias contigo.
Então, o processo de aprendizagem foi uma espécie de strip.
Foi uma espécie de strip, exatamente. Né? E pronto, e depois a partir daí fui três vezes em três anos diferentes fazer cursos de iluminação muito especializados à Suíça. E então, mais tarde, pensei, não, agora eu tenho que encontrar algo que tenha mais que ver com a parte criativa do meu trabalho. E é quando me meto no avião e vou para os Estados Unidos estudar com o John Goodman, que era o responsável pelas campanhas todas da Levi's, entre outras marcas muito conhecidas e etc.
Não é? Isto na Califórnia ou
não? Não, não, no Maine, no estado do Maine.
Photography Workshops Academy.
Exatamente.
Sim, muito bem.
E por acaso foi engraçado, se me permites contar uma história.
Claro, então.
Com o John Goodman, éramos um grupo, eu era o único português que estava naquele grupo, e ele vira-se para todos, bom, mostrem lá os vossos portfólios, e começaram... As pessoas começaram a mostrar os portfólios e ele começa a rasgar, literalmente a rasgar os portfólios. E eu fiquei assustadíssimo, felizmente que era o último, não é? Quando ele chegou a mim, não rasgou o meu. Mas pensei, pé, eu estou a ver um trabalho extraordinário e ele está a rasgar, a dizer isto não presta para nada, portanto vai.
Ele queria que vocês desaprendessem tudo, não era?
Exatamente, e foi isso que ele disse: vocês vão desaprender tudo o que aprenderam. E vão começar do zero, como se fossem umas crianças agora a começar de novo, não é? E então vão. Eu tinha acabado de comprar a minha primeira máquina autofocos, não é? E ele disse: vocês desligam o autofocos. Quem é que tem máquinas? Toda a gente tinha máquinas autofocos. Tinham,
estava... A partir de agora é tudo foco manual.
Agora é tudo foco manual, mas mais, vocês vão desfocar
de
autofocus e motion. Eram três: autofocus, motion and movement. E então ficámos todos meio congelados durante um dia, não sabíamos muito bem o que é que havíamos de fazer no primeiro dia. Ou ao fim da semana, já tínhamos percebido qual era a ideia dele. Tinha que ver com a desconstrução e a ideia da fotografia de moda que, enquanto...
Neste teu grande álbum, neste teu álbum que agora celebramos, 20 anos, os Pequenas Histórias, tens lá uma fotografiazinha, se não me engano.
Tenho.
Exatamente desse primeiro tempo, não é?
Dessa masterclass.
Uma cara linda, exatamente. Uma mulher linda. Tem só a cara e pensaste, isto faz lembrar as minhas origens. Pensei logo, isto é as origens dele.
Exatamente.
Quando disseram, desfoca, esquece tudo o que aprendeste, nada de um modelo muito certinho, muito focadinho, e começaram a aprender realmente o zero. Isso é que é um mestre à série.
Pois, como te digo, ao princípio era ficámos muito preocupados. Eu lembro de um colega meu americano de Nova Iorque, um tipo... Tipo com muito dinheiro e que, pronto, mas que fazia a fotografia quase como um hobby, etc. Uhum. Hoje é dono de, enfim, de galerias, de arte, etc. E ele dizia-me, Paulo, eu não estou a perceber qual é a ideia daqui do nosso mestre. Então nós já tivemos 10, 15, 20 anos a aprender as coisas e agora chegamos aqui, temos que desaprender tudo.
Exatamente.
E então ficámos todos... Mas depois entendemos
vícios,
a ideia, exatamente. Era ver a fotografia como um meio de comunicação independentemente daquilo que nós estávamos a fotografar, não é? E isso foi muito interessante. Deu uma volta grande na minha vida em termos, enfim, de criatividade, se é que se pode dizer assim.
Claro.
E foi isso. E,
incrível.
Então, passado uns anos, fui novamente para lá fotografar com o Greg Orman. Como eu estava a dizer, o Greg Orman, eu quando vejo o portfólio dele na foto francesa, aqui, passado dois anos fui para lá. Mas então, eu começo a ver as imagens dele dos grandes atores de Hollywood e etc. É isto mesmo.
Exato,
preto e branco,
exato.
Intensidade, etc. E então não descansei enquanto não reservei o meu lugar lá na masterclass deles. E aí assim, já foi no Sul, foi em Santa Fé, no Novo México. É uma pequena cidade, mas quer dizer que não tem nada a ver nem com Nova Iorque nem com nada disso. Portanto, é no meio no Novo México. Quem sem sabe o que é o Novo México, aquilo é basicamente deserto e depois de vez em quando tem umas cidades
assemelhadas.
E então foi durante também uma semana a fotografar figura humana, nu, etc. no meio dos canyons e dos desertos, e trabalho em estúdio, etc.
Na segunda parte dos Pequenas Histórias tens uma série de fotografias lá.
Exatamente.
Até com casais, com mulheres, com homens.
Exatamente. E pronto, e até me lembro da...
Uma grande aprendizagem.
Foi uma grande aprendizagem, porque o Greg Orman é um fotógrafo, e de vez em quando trocamos mensagens no Facebook, etc. Uhum. Ele agora já está um pouco desligado dessa trabalho de Hollywood, das masters de Hollywood e uhum. tal. A crise atacou todos, incluindo o Greg Orman, não é? Mas ele ensinou-me uma coisa, que tem que ser rigoroso, não se pode... ser mole nem fazer cedências. E lembro perfeitamente que ele, tudo na altura ainda com negativos, não é?
Claro.
E ele olhava para as nossas provas de contacto do grupo, que éramos 20 pessoas, e começava, ia com a lupa, ia vendo, e às tantas de vez em quando assinalava uma. E eu lembro-me que conseguia ter em cada dia de trabalho, se tivesse uma...
Era uma grande sorte.
Era uma grande sorte.
Uma grande honra.
Uma grande honra, exatamente. E ele era extremamente rigoroso e gritava e tal, mas depois era um tipo bastante dócil ao mesmo tempo, que no ano seguinte eu convidei-o, naquele ano, no último dia do meu masterclass, disse: Greg, queres vir até Portugal fazer uma exposição e fazer uns workshops e umas coisas e tal? E ele disse: epá, quero sim, senhora. Vamos embora.
Aceitou.
No ano seguinte, eu prometi a mim mesmo, isto foi no verão de 1998, nunca mais me esqueço, porque estava a decorrer aqui a Expo.
Sim, sim.
E então, em outubro de 1999, o Greg Orman estava cá com o seu assistente, o Kevin Lynch, a fazer um conjunto de coisas.
Workshops.
Como eu costumo dizer, foi 9 meses a preparar, porque eu nunca me tinha demitido em termos de organização de um projeto deste.
Paulo. Nós vamos ter que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos ao Greg Orman. Já
seguiria este pequeno
intervalo. Até já. Estamos a falar com Paulo Roberto. Ele vem-nos falar de fotografia. Ele é fotógrafo profissional e é professor de fotografia há mais de 25 anos. Estamos a falar, Paulo, destas workshops que tu fizeste e de conseguiste trazer cá grandes mestres para ensinarem cá. É uma além de toda a parte das exposições que tu fazes, a tua primeira individual foi em 83, no Palácio Foz, meu Deus, estão quase a fazer 40 anos. Depois disto passaste por vários países, pela Bélgica, por França, pelos Estados Unidos, Inglaterra, por Espanha. A tua última exposição, não sei se foi esta há 2 anos, o âmbito de Lisboa, provavelmente foi aqui na Galeria Verso Branco.
Exatamente.
Mas esta tua, desde 93, tu dás que és professor de fotografia em escolas de arte, escolas de moda, em academias e universidades, também no teu estúdio, na tua empresa, no Isla, passaste por imensos sítios. Nos últimos 20 anos tiveste mais de 5 mil alunos, dás estes workshops de fotografia. É muito curioso esta tua apetência também passar este conhecimento e a divulgar e a fazer. Tu tens uma infinidade de cursos. Que eu tomei nota de alguns, fotografia noturna, fotografia de arquitetura e interiores, conheça a sua máquina fotográfica. Para jovens e adolescentes, é uma coisa muito engraçada, para as férias, é uma ideia muito gira, com vários níveis, nível 1, nível 2, a fotografia digital, Photoshop, claro, programas low cost. Tens uma série, o teu site, já agora faz um bocadinho de publicidade ao teu site, é este WS8A, porque vale a pena as pessoas irem ver e ver se, porque não, para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, oferecer um workshop desses de fotografia, tu levas muito a peito este passar este conhecimento e passar esta experiência. É muito importante isso.
E deixa-me dizer-te que eu nunca pensei vir a ser professor, professor nesse sentido, de ensinar. Pronto, não é? Porque cada vez que me perguntam, mas você é professor há 25 anos, quer dizer, sempre gostou de dar aulas. Eu sempre, eu quando era aluno do liceu, aluno do secundário, eu dizia aos meus colegas, nunca irei ser professor. Porquê? Porque nós fazíamos muitas maldades aos nossos professores, muitas, muitas. Mas pronto, quer dizer, então depois pensei, acabaste nunca vou ser professor e acabei, isto o destino é mesmo assim, acabei por me tornar,
não,
ao mesmo tempo que tinha a parte...
Mais de 5 mil alunos passaram pelas mãos já, é impressionante.
Porque, pronto, havia depois muitos workshops com 50 e com 100 alunos e etc. E então fiz, de facto, é um percurso também muito giro na parte do ensino, que também me atrai, pronto, quer dizer, não é só... O fotografar, obviamente, que dá-nos aquela adrenalina,
claro,
especial quando a coisa está a correr bem, quando sentimos que cada clique que fazemos, aquela imagem vai dar, não é? Isso é a adrenalina do fotografar. O ensino é a componente que me dá também muito prazer, eu gosto de partilhar o meu conhecimento. Há muitos colegas meus que fazem algum segredo e tal, mas não, eu gosto de partilhar os meus conhecimentos.
Entre os teus alunos já tens apanhado assim grandes talentos?
Já.
E muitos ficaram, deles ficaram lançados depois como repórter hoje em dia,
sim.
Ou fotojornalistas, ou o que seja.
Sim, e mais recentemente, quando dirigi um curso no Isla, um curso que era uma espécie de pós-graduação, vamos chamar assim. Alguns desses meus alunos hoje são fotógrafos profissionais na área da fotografia social, também no foto, na fotorreportagem, etc. E obviamente que me dá. E contactamos. É muito engraçado porque mantenho o contacto com muitos desses meus antigos alunos e amigos.
Também
são antigos alunos
um curso...
e que são amigos, não é?
Ficaram amigos. Também tenho aqui um anúncio teu que era do terceiro retiro fotográfico na Costa Vicentina em 2009, no Artístico, como modelo exclusivo. É um dos maiores sucessos do teu estudo, do teu WS8A, e é o único, era o único workshop do género em Portugal. Já era o terceiro, portanto, provavelmente houve mais depois disso. Portanto, é um curso dirigido a fotógrafos exigentes, onde tu organizavas mesmo género de retiros. Agora, com a pandemia, com certeza não está a decorrer. Mas é engraçado, tu pegas nas pessoas, ainda estás a pensar nisso,
sim.
Fazes um curso com um modelo que praticamente quase para cada pessoa, que vai ali e percorre, neste caso, um cenário de exceção, a Costa Vicentina,
sim,
maravilhosa.
Sim. Foi isso, exatamente. Fizemos duas ou três edições desses retiros, uhum. E tiveram muito sucesso, porque, pronto, na realidade conseguíamos ter um modelo. Chegámos a ter um em que tínhamos quatro fotógrafos e quatro modelos, não é? Daí a história de um modelo para cada fotógrafo.
Sim, sim.
Foi. Mas, e depois não era só isso, era também a parte não só das paisagens maravilhosas da Costa, sim, Vicentina, claro, como também a casa onde nós tínhamos, onde era
a vossa,
onde fazíamos
base,
a nossa base, exatamente.
O hotel
depois, exatamente. E depois o catering era feito por uma rapariga que também fazia. Era muito engraçado, porque imagina uma mesa com quatro fotógrafos, quatro modelos. Eu, os meus colegas, assistentes, uhum, do estúdio, mais ela e o namorado. Portanto, estamos em uma mesa com 10 ou 12 pessoas.
Exato.
E tudo ali a conviver, ao almoço e depois ao jantar.
E a ver, mostrarem os trabalhos dos outros,
mostrar
os comentários
e tal, e não sei o quê. Portanto, havia essa interação.
Exatamente.
Também muito grande, além do trabalho que se fazia,
claro,
nos,
claro,
retiros, não é?
Há 20 anos saiu este Pequenas Histórias, portanto, aqui fez agora em maio 20 anos este livro, este álbum de memórias. Estas dezenas de personalidades das áreas, diferentes áreas, onde tu reuniste estas fotografias, estes 15 anos de carreira entre 86 e 2001. Foi um livro premiado, o Grande Prémio Papias 2001, onde contextos também da Margarida Belo Pinto, por exemplo, e do Greg Gorman, cá está, que teve depois uma exposição, ainda em maio também, há 20 anos, no Museu da Eletricidade, e depois passou por Faro também, onde também contas pequenas peripécias das sessões e bastidores, o que está para lá destas imagens, destas figuras públicas, com quem contactaste. Olha, desde o Julião Sarmento, que nos deixou há tão pouco tempo, o António Homem Cardoso, deve ser curioso fotografar um fotógrafo, ou está a pensar nisso, ou o Luís Pinto Coelho, pronto, que pintava, grande retratista, em retratos, estou aqui a ver, em pintados, e em 92 tu fotografaste também, aqueles cinco amigos a fumar charuto, a Catarina Furtado, a Alexandra Leite, a Alexandra Lencastre, uma fotografia linda. Passaram por ti dezenas e dezenas de gente da televisão, da política, da música, das artes. Como é que foi contactar? És tu que contactavas? Elas é que pediam? Tu para este projeto tiveste algumas recusas? Como é que foi?
Não, este projeto, estes projetos,
um
muitas vezes estavam... Eu tinha este projeto organizado... Este projeto, o projeto do livro, depois foi a agregação do trabalho.
Sim.
Mas estas fotografias, muitas delas resultaram do trabalho de colaboração com revistas... E houve vários projetos que estão depois mostrados e publicados neste livro, mas um deles era, por exemplo, fotografar mulheres com roupa de homem. É o caso da capa com a Fernanda Serrano, portanto, ela,
exatamente,
veste uma camisa de homem.
A Maria Lima também está com
a Maria
suspensórios.
Lima está com suspensórios, etc. Por aí fora,
alguns,
não é? E então, pronto, basicamente foi isso. Mas essas histórias são muito engraçadas, porque cada... E provavelmente tu sabes, muitas destas pessoas depois enfrentam uma câmara fotográfica, têm um comportamento diferente, muita timidez, o que me surpreende, o que me surpreendeu na altura,
claro,
né? Eu posso contar algumas histórias que não têm mal nenhum. O caso da Sofia Sá da Bandeira, que é uma história muito engraçada, porque ela disse-me: Paulo, Eu tinha acabado de a conhecer uma semana antes ou isso, e combinámos a sessão, etc. Depois ela, quando foi a sessão, ó Paulo, deixa-me dizer-te uma coisa, eu não vou conseguir começar a fotografar já de imediato, vamos fazer o seguinte, eu troco contigo, portanto, tu és fotografado e eu vou-te fotografar. E eu fiquei, obviamente, um pouco sem saber muito bem o que é que havia de fazer. Os fotógrafos normalmente não gostam de ser fotografados, porquê? Porque aquelas poses e aquilo tudo é bom de nós dirigirmos, mas é muito difícil de nós as fazermos. Quando
pessoa.
Eu olho para as minhas poses, normalmente não gosto nada de me ver, quer dizer, o que é isto? Bom, e então, ela lá me tirou umas tantas fotografias e depois, pronto, agora já me sinto confiante, já posso... Então, mudar, já me podes fotografar.
Roleplay.
Exatamente. E portanto, daí o livro chama-se Pequenas Histórias, precisamente porque há estas todas estas histórias que estão agregadas às fotografias.
E é engraçado porque todas elas têm um comentário na legenda. Tu também, a escrita também é uma coisa que cada vez mais te está a atrair.
Sim, já há algum tempo que comecei a perceber que gostava de escrever, não quero ter a veleidade de dizer que escrevo bem, mas gostava de escrever. Uhum. Então comecei por escrever para revistas de fotografia, etc., durante vários anos. Uhum. Gosto de fazer os preâmbulos dos meus livros, que é o caso deste, mas principalmente do outro, do Faro, que não sei se vamos falar ou não.
Sim, sim, claro.
E portanto...
porque concentração de montagem incrível em Faro.
E então a parte da escrita também me atrai muito, seduz muito. Gosto muito de escrever. As coisas, devo-te dizer, João Paulo, que saem-me assim. As pessoas perguntam, mas tu estiveste a preparar? Não, eu sento-me e começo a escrever e escrevo.
É espontâneo.
É espontâneo, pronto.
Paulo, num estúdio estas personalidades estão desprotegidas, estão vulneráveis? São outras pessoas?
São.
Ou estão a representar?
Essa é uma pergunta muito interessante, porque eu lembro-me que quando fotografei a Cristina Caras Lindas, ela estava a fazer as poses normais, enfim, que muito bonita, etc., mas que são aquelas poses que eram comuns, que todos os fotógrafos, meus colegas, fotografavam.
Mais clichês.
E eu disse, olha, Cristina, vamos fazer o seguinte, se estiveres de acordo, será que tu consegues libertar-te dessas poses e seres tu própria? Ela disse, mas como é que eu consigo fazer isso? Eu sei que não é fácil, mas olha, vamos conversar um bocado e tal, e pode ser que daqui a bocado. E realmente isso aconteceu.
A mesma coisa
com outras pessoas, por exemplo, com a Teresa Vila Verde Cabral, foi também uma história muito engraçada. Em que foi difícil conseguirmos marcar isto. Eu lembro-me que esta sessão com a Teresa Vila Verde Cabral foi agendada várias vezes pela revista Máxima, e quando chegava na véspera da sessão, telefonavam-me da revista, Paulo, afinal não vamos poder fazer a sessão, porque a Teresa não pode, não quer, etc. Passado uma semana, marcavam novamente, portanto isto aconteceu 3 ou 4 vezes, marcar e desmarcar. E depois, quando finalmente houve a sessão, ela entrou no estúdio e disse, Paulo, eu não sei se vou conseguir fazer as fotografias. E eu pensei, bom, mas isto é a quarta ou a quinta vez, eu tenho que arranjar aqui uma maneira qualquer.
Convencê-la,
não é? E então eu lembro que estivemos talvez uma hora e meia, a conversar sobre cinema e...
A área dela, claro.
Dela e tal, e etc. E não sei o quê. E finalmente, então, ela foi para o camarim. Portanto, depois mais uma hora...
Para maquilhar
e tal, e finalmente então veio. Portanto, entre ela ter chegado ao estúdio e começámos a fotografar, passaram umas 4 ou 5 horas. E então comecei a fotografar, ela, mas eu não me sinto, Teresa, mas agora tens que tentar, pronto. E comecei a fotografar, e ao fim de meia hora, já tinha, aquilo ainda era com película, não é? Com uma máquina de médio formato. Já tinha feito, talvez, uns 6 ou 7 rolos, o que estamos a falar, de 100 fotografias, não é? Olha, Teresa, eu acho que já tenho o suficiente, de certeza que já temos, eu senti que já tínhamos aqui a fotografia. Paulo, desculpa, mas agora não vais parar, agora eu quero que tu me continues a fotografar durante mais... Então tive mais meia hora a fotografá-la.
Meu Deus, foi uma tarde inteira.
Porque ela acabou por gostar da ideia.
Acabaste por aproveitar depois uma dessas fotos da parte para o livro.
Exatamente.
Da segunda parte, da última sessão.
Eles, incrível. Da Máxima, a produção da Máxima tinha levado uma série de bobines e etc. Que depois lá ficaram no chão e
é
tudo
aquilo,
mais.
Porque eu vi esta questão do retrato, é muito giro, com esta história de que está no teu livro, em África, aquele fotógrafo que foi para o interior da África a fotografar uma tribo pela primeira vez, e diz ele que eles não posaram porque eles não se conheciam, não conheciam a sua imagem. É uma imagem muito curiosa esta da pessoa... Não, por isso não posaram, estiveram como eles são, sem filtros, sem poses, sem encenar, sem nada, e isso porque não se conheciam. É engraçado, porque nunca se tinham visto numa fotografia. Tu, como é que é? Davas muita liberdade a estes modelos também, para estes teus fotografados, para estarem como quisessem, ou tu encenavas muito?
Não, eu queria fazer um retrato diferente do retrato clichê. Então, achava que o ideal era conseguir que as pessoas fossem o mais genuínas possível, não é? Uhum. Não é fácil. Por isso é que eu digo aos meus alunos, com um bom retrato, e eu aprendi isso muito com alguns dos meus mentores, como é o caso do Yusuf Karsh ou do Richard Avedon, uhum, em que 90% do retrato era conversa. Só 10% é que era fotografia.
Toda a gente se pode tornar um bom fotógrafo, Paulo, ou não?
Isso é uma pergunta... João Paulo, é uma pergunta difícil essa, não é?
Até que ponto é importante a câmara, ou o fotógrafo, ou o olhar, ou o saber, ou a tua intuição, a estética, qualquer coisa? Que peso é que isso tem numa fotografia perfeita?
Eu acho que as pessoas, eu já tive muitos alunos, portanto, os tais 5 mil, números redondos, o que é que eu encontrei? Encontrei pessoas que já têm um talento inato e que nunca tinham pegado numa máquina, sim, não é? E pessoas que tinham várias máquinas e grandes equipamentos e que sabiam tudo, mais do que eu,
entanto,
até sabiam mais das lentes e das máquinas e dos modelos.
E, no entanto, não havia aquela chama.
Pois. Portanto, para mim a fotografia tem muito que ver com algo que vem de nós, não é? Não queria ter a validade de chamar de talento, não é? Mas, de facto, ou existe essa chama ou não existe, não é? Se não existir, é muito difícil. Podes ter a melhor máquina do mundo, as melhores lentes do mundo.
A técnica não chega.
Podes ter até a melhor técnica do mundo, mas as fotografias podem ser vazias. No retrato, isso é muito evidente, porque tu podes fazer uma fotografia de uma pessoa vazia. É a pessoa, está ali, bater um clique, não é?
Claro.
Ou podes fazer um retrato com alma, como eu costumo dizer. Tem que haver alma, tem que haver essa... E o olhar aí é muito importante. Por isso é que, se tu reparares, a maior parte dos meus retratos tem essa... Aliás, o Greg Orman fala um bocado nisso, e ele dizia-me isso, que eu poucos perfis fotografei, pessoas a olhar para o vazio, etc. Não, eu gostava muito, e gosto, continuo a gostar, de fotografar as pessoas de frente com um olhar intenso. Porque é aí que eu sinto que está a haver tal cumplicidade que é fundamental para um retrato resultar, não é?
Paulo, quando é que tu te converteste ao digital? Custou-te muito ou foi mais ou menos rápido quando apareceu? O digital hoje já permite fazer tudo o que fazia com o filme ou não? Com a película?
Foi um processo, a conversão para o digital foi um processo, vou chamar doloroso, não é? Até porque eu tinha ainda, tenho algumas 15 máquinas de filme, de película, não é? E também não foi só por isso. O digital no início tinha algumas, vamos chamar de deficiências, não é?
Se não permitia compararmos... tanta coisa.
Exatamente. Nomeadamente no preto e branco. A película era bastante melhor em termos de... Até da tonalidade de cinzentos, não é? Da escala de cinzentos, e o digital não tinha resolução, etc, etc. Hoje estou completamente convertido ao digital. Hoje, já há bastantes anos. E curioso. Nunca mais peguei numa máquina analógica.
Voltaste à tua Canon A1.
Eu tinha várias Minoltas e depois máquinas de médio formato, Cinar é aquela máquina grande, não é? Que tem um folio, etc.
Sim.
E pronto, e hoje são uma espécie de peças de
museu. Quase.
Mas é assim.
Neste último minuto, podemos falar deste livro Faro, Uma Viagem ao Mundo dos Motociclistas. Este livro é engraçado porque tu acompanhaste, portanto, estamos aqui a falar de um livro que já saiu o quê? Em
2005.
Sim, senhora, em uma edição do Campo das Letras, fizeste uma viagem pelo fascinante mundo dos motociclistas. Foste acompanhar, então, esta grande concentração internacional de motos, em Faro, organizada pelo Motoclube de Faro, e aí, isto já foi, começaram já em 82, portanto já vai fazer 40 anos, e aí um contraste entre médicos, professores, mecânicos, estudantes, tal, famílias inteiras, portugueses, estrangeiros, da Europa e não só, que reúnem-se aos milhares em Faro neste encontro de motards. Depois tem o bike show, tem a tudo, a Mr. Shirt molhada, é tudo o que podes imaginar. É, com certeza, uma coisa muito divertida. Também deu uma exposição, o Are We, Quem Somos, o retrato dos Cavaleiros da Estrada, que passou em Portugal e em Espanha, em vários sítios. Foi também uma revelação para ti, tu não és motar.
Não, não, de todo.
Faltamos um minuto.
Não, isto foi um projeto que... Eu tinha um livro chamado Road Pirates, feito por um fotógrafo americano, fotografado, chamado Mark Hauser. Eu, quando vi este livro, disse, inspiraste. Não, é isto que eu tenho que fazer. E então um amigo meu, de Faro, disse-me, queres fotografar... Desafio-me. Queres fotografar os, enfim, a concentração motar? Disse, epá, olha, é uma boa ideia, na base do retrato. E assim foi, que fiz um acordo com o Motoclube. E durante 3, 4 anos eles cediam-me um espaço, uma tenda, etc. Eu levava as luzes como se fosse um estúdio. E assim foi, fazer os meus retratos. E realmente são pessoas que ao princípio eu pensei que eram, enfim, que me iam atemorizar.
Exato. É uma tribo. Não é? Mas não, surpreendeste com a generosidade, a bondade, o apoio espontâneo entre eles. É uma
exatamente,
família.
Exatamente.
É um grande livro.
O Jimmy O'Connelly, que é o da capa, é um irlandês. Eu não sei se ele ainda é vivo, sinceramente, mas que estava permanentemente, perdoem-me a expressão, bêbado, não é?
Estava... Já vai a Faro desde 97,
exatamente. É, e eu achei que este ia ser realmente a capa deste livro.
Muitíssimo bem. Paulo, nós infelizmente não temos tempo para mais, mas quero-te agradecer muito. Obrigado pela tua disponibilidade em falares do Observador. Oxalá continuas a fixar o teu olhar nestas imagens incríveis que tu nos dás, a dar-nos a tua perspectiva, a ensinar outros também a tirar o melhor partido das suas câmaras para construírem estas memórias e estas histórias, que é muito importante. Muito obrigado, Paulo, e mantém-te seguro.
Obrigado, João Paulo. Obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.